Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Margarida Isaías é estudante de mestrado em Gestão de Unidades de Saúde, tem 25 anos, é presidente da Associação Académica desde 2023. Depois de duas candidaturas bem-sucedidas à presidência da direção da ao Minho, não se recandidata a um terceiro mandato, é ela então a convidada desta semana. Muito bem-vinda, Margarida, mais uma vez aos estúdios da Rádio Universitária de Minho, aquela que é também, com certeza, a tua casa. Margarida, a tua ligação à Associação Académica começou em setembro de 2019, já lá vão alguns anos. Começaste pelo Departamento Social, foste secretária da Direção, também presidente da Adjunta Interna e depois presidente. O que é que no início te motivou para te juntares ao Minho?
Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui na rádio da nossa universidade e da nossa associação académica. Sim, eu entrei em setembro de 2019, assim, no final de um mandato. E eu, quando entrei para a Universidade de Minho, eu não fazia ideia, nunca fiz parte de uma associação de estudantes previamente a isso, conhecia a associação de estudantes da minha escola e tudo mais. Mas, de facto, quando entrei na universidade, é que comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia na universidade, muitas dos workshops, das formações, atividades de voluntariado, de outras atividades, eram de facto feitas pelo núcleo de estudantes de medicina, ou seja, por estudantes iguais a mim, colegas meus, e que outras coisas ainda maiores eram feitas pela associação académica, também por colegas meus, que eram um bocadinho mais velhos, mas também por colegas meus, e quando participava nessas atividades e nesses eventos, sempre fiquei muito curiosa de como é que algum estudante da minha idade, um bocadinho mais velho, conseguia ser parte da organização daquele evento. E, portanto, vendo os recrutamentos e tudo mais, interessei-me e quis fazer parte, e cheguei também aqui a um ponto em que eu às vezes gostava mais de estar por trás na organização do que até estar mesmo a usufruir do evento, e foi assim um bocadinho que o meu percurso começou, a ser colaboradora do núcleo e depois também a colaborar em entidades de ação académica, e depois acabei por ser convidada para a própria associação académica.
Margarida, o associativismo é hoje diferente de outros tempos. A participação e envolvimento dos estudantes nas lutas estudantis, por exemplo, é um bocadinho menos visível do que, por exemplo, há 20 anos. Os estudantes, na tua opinião, estão menos preocupados, têm menos tempo para se preocupar com estas questões. O que é que achas que, no fundo, faz com que surjam estas oscilações e estas participações, se calhar, menos evidentes que aquilo que se esperavam noutros momentos de estudantes jovens, universitários, reivindicativos?
Sim, isso foi uma discussão que nestes últimos anos temos tido muito, que é a participação jovem, a participação de estudantes, que se calhar não é aquilo que nós esperamos. A verdade é que também, nestes últimos anos, também vimos vários estudos a serem lançados sobre isto. Muitos deles falam de facto que a participação não é a melhor, mas também falam como os jovens são aqueles que até mais participam em Portugal, que os jovens muitas vezes são até os primeiros no início em que têm esse poder de participar, por exemplo, nas eleições, votam muito, mas depois ao longo do tempo há uma redução dessa ida à urna e dessa participação. E portanto é algo que nós de facto temos de perceber, e foi algo de facto também que nos meus mandatos tentamos trabalhar, que foi a participação dos estudantes, e aquilo que eu verifiquei e acredito e que nós tentamos trabalhar nesse sentido é que de facto o associativismo e as associações são uma das primeiras formas de participar e de chamar a atenção dos jovens e dos estudantes para a importância da participação e para... Porquê? Porque quando nós estamos nestas associações, às vezes, muitas vezes é a primeira vez que nós estamos a conhecer a nossa escola, a nossa universidade, a nossa cidade e depois, portanto, o nosso país, e a partir do momento que nós conhecemos, eu acho que nos começamos a interessar mais, encontramos problemas, procuramos soluções e temos ainda mais vontade de participar. E, portanto, muito do nosso trabalho também foi, de facto, promover o associativismo na universidade, através dos núcleos, grupos culturais, a nível nacional, porque de facto os jovens, é uma frase que é uma frase batida, mas os jovens são o futuro, e nós na educação que nós temos hoje em dia, a política e a participação política, e essa literacia não é trabalhada nos anos escolares mais baixos, com o ensino superior, e muitas vezes acaba por não podemos esperar que é no ensino superior que nós vamos ver uma taxa de participação nas eleições para a ação académica muito elevada, quando é na se calhar é nas primeiras vezes que os estudantes ouvem falar de eleições e percebem a importância das eleições, quando isso não é trabalhado também no ensino básico, no ensino secundário, e isso também foi algo que nós fomos falando.
Vocês ao longo do ano vão lançando também algumas escolas para que os estudantes se associem à associação académica, no fundo que participem, que se envolvam naquilo que é o desenvolvimento das próprias atividades que vocês têm programadas ao longo do ano. Como é que tem sido esse feedback? Há de facto um retorno? Os estudantes participam?
Sim, nós até no meu primeiro ano como presidente, de facto era uma das nossas grandes prioridades, que era comunicar, a comunicação das maiores dificuldades quase como a associação tem, ainda por cima hoje em dia com as redes sociais em que nós estamos sempre assoberbados de informação, e nós desenvolvemos a rúbrica do Alminho Presente, e o nosso objetivo com esta rúbrica era mostrar aos estudantes aquilo que nós enquanto ação académica vamos fazendo, porque muitas vezes os estudantes sabem que atividades é que nós vamos fazendo, todos os estudantes ou a grande maioria conhece as nossas atividades recreativas, o enterro da recepção, as nossas atividades do empreendedorismo, do voluntariado, o desporto, que é altamente conhecido na universidade, e os estudantes isso vão conhecendo. Mas o nosso trabalho mais político, que é também uma grande vertente da associação académica e também diferencia muito até da maior parte dos núcleos, dos grupos culturais, né, da universidade, é o nosso papel como representantes de estudantes a nível local, institucional e nacional, e até às vezes europeu, não é tão conhecido. E às vezes até as problemáticas que a grande maioria dos estudantes passam também não são conhecidas, e às vezes, lá está, até é difícil de nós juntarmos estudantes nessa luta e nesse encontro de soluções. E portanto, o Alminho Presente surgiu muito para demonstrar aquilo que nós a nível político vamos fazendo, a explicar de forma bastante simples e mais informal o que é que significam umas eleições, o que é que significa nós estarmos, por exemplo, na Comissão Permanente do Conselho Municipal da Juventude, termos sido eleitos para o Conselho Consultivo da Juventude, o que é que está a acontecer a nível de transportes, o que é isto o passo sub 23, porque é que é importante, o que é que isso significa para os estudantes, porque é que nós temos a posição de aumentar, por exemplo, o apoio das bolsas de estudo, e portanto, tudo isto nós tentamos trazer aos estudantes de uma forma simples e informal e apelativa para de facto darmos mais conhecimento sobre aquilo que nós vamos fazer a nível político, e também conseguimos trazer mais estudantes à nossa ajuda, ao nosso apoio.
Ainda no que respeita à participação e de uma forma mais próxima ainda, temos as reuniões gerais de alunos, que também a participação é evidentemente muito reduzida. Tivemos uma RG há poucos dias, há cerca de uma semana, até para precisamente já tendo em vista o próximo processo eleitoral para os órgãos de governo da Associação Académica, e esta participação é de facto por uma pequena maioria. O que é que pode mudar neste sentido de trazer mais os estudantes? Falavas aqui nestes primeiros contactos dos alunos, dos caloiros, sobretudo. Temos também cursos mais curtos, licenciaturas de 3 anos, muitas vezes depois os estudantes fazem a licenciatura num sítio, o mestrado noutro. O que é que tem de mudar aqui para, de facto, aproximar também os estudantes daquilo que são estes momentos tão importantes na sua vida?
Sim, lá está, parte muito da comunicação, que é, lá está, foi uma das grandes prioridades nossas, mas é um trabalho que não é um trabalho que é só do mandato, ou seja, é um trabalho que vem de vários anos, em que é sempre importante que haja um trabalho ao longo dos mandatos de dar a conhecer aquilo que nós fazemos, para os estudantes perceberem qual é que de facto é a importância daquilo que nós fazemos e, portanto, a importância deles participarem. As alturas de eleições, claro, também são sempre um momento importante para isso. E outra coisa que é importante também para isso, e foi, por exemplo, algo que nós este ano mais especificamente também tentámos fazer, o nosso mote de eleição até era aproximar a academia, e era aproximar a academia a todos os níveis, era aproximarmos a nós da academia, era aproximarmos a nós das diferentes associações que existem, porque, e digo isto muitas vezes quando eu vou a tomadas de posse, aniversários dos nossos núcleos, que é, os nossos núcleos são a nossa extensão, são quase os nossos braços, porque nós, enquanto associação académica, é muito difícil de nós chegarmos aos 22 mil estudantes e, portanto, é através dos núcleos de curso que nós também conseguimos chegar a eles. Eles são quase que a primeira porta, não é, para os problemas e as necessidades dos estudantes e, portanto, temos que depender também muito dos núcleos para isso e, portanto, também a capacitação e a formação dos núcleos para nos conseguirem ajudar nesse trabalho é também importante e, portanto, o formar os líderes é algo que também foi uma prioridade nossa, através de fórum núcleos, diferentes assembleias de núcleos, o trabalho muito próximo com os núcleos e é algo que eu acho que também ajuda aqui no aumento da participação. Lá está, quando nós conhecermos, vamos querer participar.
Estamos há pouco tempo de realizar novas eleições para os órgãos de governo da Associação Académica. Temos de há uns anos esta parte um novo método de participação dos estudantes, que é o voto eletrónico na Universidade do Minho, o que não resultou à partida numa participação muito mais significativa. Ainda assim, consideras que este é um elemento que pode ajudar também a mudar aqui um bocadinho aquilo que é esta participação estudantil, mesmo que os estudantes estejam um bocadinho mais afastados ou que nem estejam na universidade, o facto de poderem participar?
Sim, na minha opinião, aqui um bocadinho mais pessoal, não é? Acho que sim, acho que o modelo de voto eletrónico tem muitos benefícios, permite aos estudantes que estão no campus, que estão nas cidades, consigam votar, mas também aos estudantes que por algum motivo não estão na cidade, porque naquela semana não tinha aulas ou não foram às aulas, porque estão de Erasmus, por mil e um motivos, torna, eu acho, o voto algo mais democrático, porque permite que o maior número de estudantes possam votar, e acho que isso é sempre positivo.
Olhando para até atividades recreativas, nomeadamente para as monumentais festas do Enterro da Gata, que decorrem todos os anos em maio, sabemos também que em 2024 a participação ficou um bocadinho aquém daquilo que eram as expectativas. Consideras que este afastamento dos estudantes, até nestes momentos, tem algum significado por trás? Estamos mais individualistas, estamos mais focados naquilo que são os nossos objetivos académicos e menos naquilo que é até a socialização?
Aqui, relativamente aos eventos recreativos, nós sentimos um boom muito grande no pós-pandemia, no ano do Duarte, com o presidente, em que nós estávamos todos já com saudades dos eventos recreativos e do convívio, e, portanto, a adesão foi muito alta. E desde então vimos um declínio, mas também é importante percebermos que no meu primeiro ano de presidente foi o ano, já um ano a seguir ao retorno da atividade, e um ano de elevada inflação. A inflação era enorme, o subfinanciamento da própria universidade era também enorme, portanto os custos do acesso e da frequência dos estudantes de ensino superior eram muito grandes. E neste segundo mandato eu acho que ainda se mais verificou essas dificuldades financeiras crescentes dos estudantes, que também marcado por o aumento de custos no alojamento, no aumento de custos de transporte e, portanto, tudo questões que envolvem a frequência do ensino superior, vimos um aumento de custos nisto tudo e, portanto, dificuldades de frequência de acesso ao ensino superior e estes eventos recreativos têm sempre um custo, e eu acho que foram dois principais motivos que levaram a este ano uma redução da adesão. O primeiro, de facto, foi as condições meteorológicas. Em ambos os eventos principais choveu e choveu muito, teve até aviso amarelo e, portanto, isso claro que influencia sempre quando são eventos maioritariamente ao ar livre, por muito que tenham o espaço interior, e depois também penso que essas dificuldades financeiras cada vez mais existem e também se têm tornado nítidas.
Ainda relativamente ao Enterro da Gata, a edição deste ano resultou num prejuízo de cerca de 40 mil euros, com uma receita de 908 mil euros e uma despesa de 947 mil. O que é que, na tua opinião, falhou? Foi apenas esta questão do mau tempo associado a estas questões económicas que obrigam os estudantes a fazer uma ordem de prioridades e que muitas vezes estes momentos são deixados para o último lugar, ou há aqui alguma questão que possa estar relacionada com os custos também que a associação tem tido no aluguer do espaço onde realiza este evento?
Relativamente ao Enterro da Gata, pronto, nós também já antecipávamos esta redução da adesão, já temos sentido já sentimos em 2023, e portanto ainda mais do que noutros anos procuramos apoios e financiamento para isso mesmo. Já nos últimos anos temos recebido apoio por parte da Câmara Municipal naquilo aquilo que é o aluguer e, portanto, isso sempre o tivemos nestes últimos anos, mas de facto aquilo que são os nossos maiores custos ou os custos com mais peso e com mais dificuldade nós temos são de facto os transportes. Tem crescido mesmo muito nos últimos 3 anos, aumentou em 30, 40 mil euros aquilo que são os custos em transportes. É um serviço que nós temos gratuito para os estudantes, mas que neste ano foram 100 mil euros só para os transportes entre Braga e Maranhense, entre Braga e Braga, a Universidade e o Fórum Braga. E portanto isso, nós temos tido cada vez mais custos, quer seja pela inflação, quer seja porque de facto está tudo mais caro, e não conseguimos aumentar os custos também aos estudantes, porque de facto eles também têm essas dificuldades financeiras e sendo um evento que o objetivo é lucro, e isso não há sombra de dúvidas, mas é também um evento que acaba por também ser de alguma forma social, com preços um bocadinho mais fáceis para os estudantes, e portanto esta combinação não nos permite ter grandes lucros, claro, com este evento. Aqui, quando nós falamos em 40 mil euros em prejuízo, estamos a falar a nível orçamental, porque nós, quando orçamentamos a contar com uma diferença entre a receita e a despesa maior, não a conseguimos, mas aqui o evento em geral quase que se pagou assim, ou seja, a nível contabilístico quase se pagou. Agora, a nível orçamental é que, como nós estávamos a contar com uma maior receita e não a obtivemos, é que temos este prejuízo dito orçamental.
Mas, na tua opinião, consideras que a próxima direção terá de repensar aqui alguns pormenores para ajustar o evento àquilo que é a realidade dos dias que correm?
Sim, acho que será importante, mais do que tudo, procurar ainda mais parceiros, ainda mais financiamento e apoios por parte de diversos envolventes, portanto também se calhar perceber que serviço é que nós temos e como é que poderemos ainda mais ganhar com essa prestação de serviço, que ainda serviços mais poderemos ter nesses dias, e tentar ao máximo que este evento de facto volte a ter um lucro considerável, que é importante para a sustentabilidade financeira da estrutura.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Margarida, tem-se falado cada vez mais de saúde mental em todas as suas dimensões. Os estudantes universitários parecem todos mais carentes, no fundo, deste apoio ou de um acompanhamento que lhes permita, de facto, uma vida mais saudável a todos os níveis.
Eu não sei se precisam cada vez mais ou se estamos numa altura em que nós conseguimos perceber que precisamos. Eu diria que é mais esta segunda opção, em que, de facto, a pandemia foi má, mas trouxe-nos coisas boas, como se costuma dizer, e a sensibilização para problemas de saúde mental foi uma delas. Percebemos e normalizamos a saúde mental como sendo saúde, e é importante prevenirmos e é importante tratarmos, e que todos podemos passar por isso, e é algo absolutamente normal, e portanto acho que sim, acho que os estudantes estão cada vez mais sensibilizados para isso mesmo, e portanto agora aquilo que falta é conseguirmos e termos a capacidade de responder a essas necessidades por parte dos estudantes. Acho que nestes últimos 2 anos o trabalho foi positivo, quer seja porque a universidade também se candidatou a programas de financiamento para trabalhar mais a saúde mental e conseguimos ter mais psicólogos por estudante do que aquele que tínhamos. Nós tínhamos um psicólogo na Associação Social, hoje já temos mais psicólogos na Associação Social, já temos parcerias com a APSI, com o P5 na Escola de Medicina e na Escola de Psicologia, e portanto temos também já o programa nacional feito pelo governo para responder a estas necessidades de consultas de psicólogo. E portanto acho que estamos nesse caminho, que é muito positivo. Ainda não chegamos e temos aquilo tudo que queríamos e que ambicionávamos, mas esse caminho está a ser feito e acho que é positivo.
Relativamente a estes cheques de saúde mental, para que os estudantes possam ter também estas consultas, tens acompanhado este processo de introdução na Universidade do Minho. como é que está a correr? Há relatos por parte dos estudantes? Há um diálogo direto também com os serviços de ação social no sentido de perceber como é que este processo está a ser desenvolvido?
Sim, os cheques de saúde mental, tal como os de nutricionistas, como disse, vêm aqui responder a uma grande necessidade dos estudantes no ensino superior e também na Universidade do Minho. Nós mostramos também algumas preocupações, nomeadamente se de facto existem um número de psicólogos necessários para responder a isto. A limitação ao número de cheques de psicólogo é algo que nós mostramos preocupação e que de facto se tem mostrado também que não são suficientes, portanto 10 cheques psicólogos não são suficientes para um estudante que tem 3, 5 ou 6 anos de estadia na universidade. O número também de cheques total não consegue abranger um grande número de estudantes no ensino superior, mas em geral temos visto que tem sido uma medida bastante bem recebida, e estamos agora também a acompanhar e a perceber qual é que de facto é o número mais correto de cheques psicólogo, que medidas é que podemos ter para promover que mais psicólogos queiram se juntar a esta medida, garantir que há uma abrangência geográfica grande nos psicólogos que se inscrevem. São algumas prioridades que temos a nível desta medida.
Como é que tem sido também aquela que é a relação da Associação Académica com os serviços de ação social? Porque estes serviços, além destas questões, têm várias dimensões, bolsas de ação social, fornecimentos de refeições através das cantinas, residências universitárias, equipamentos desportivos, competição. Todas estas dimensões exigem uma ligação muito, muito próxima entre a Associação Académica e os serviços.
Certo. Os serviços de ação social são basicamente serviços para os estudantes. Foi com uma grande preocupação que no ano passado vimos um aumento dos custos de tudo que são os serviços de ação social, desde o alojamento, à alimentação, ao desporto, e num ano em que claramente os estudantes sentem mais dificuldades financeiras à inflação e aumento de custos de tudo e mais alguma coisa, os serviços de ação social, que devem ser aqueles que estão a apoiar os estudantes face a estas dificuldades, criaram ainda mais dificuldades. Não entendemos esses aumentos, percebemos que são devido ou eram devido ao subfinanciamento tanto da Associação Social como por parte da Universidade. Na altura também não percebemos como é que a própria Universidade não apoiou a Associação Social à luz daquilo que era o apoio habitual, portanto manteve a redução de alguns anos ao Serviço de Ação Social, quando eles estavam com claramente dificuldades, ao ponto de quando os estudantes mais necessitam aumentarem as dificuldades financeiras dos estudantes, e portanto é um bocadinho isso que nós verificamos nestes últimos 2 anos, infelizmente. A Associação Académica tem estado a acompanhar tudo aquilo que são os trabalhos de ação social, quer seja a nível destes serviços, quer seja também a nível desportivo, que é um trabalho muito articulado e diário, e temos tido bons resultados, mas apesar de tudo não são os resultados que nós também ambicionamos, por também mais uma vez falta desse mesmo financiamento. E portanto aquilo que nós em geral consideramos é que os de ação social precisam de facto de mais financiamento, precisam de facto investir mais nos estudantes a todos os níveis.
Já vamos falar mais à frente de serviços de ação social, mas olhando ainda para a matéria dos transportes, há pouco tocaste aqui num ponto relacionado com aquilo que tem sido o aumento dos preços no fornecimento destes serviços para algumas atividades da Associação Académica. Tens também manifestado publicamente as fragilidades financeiras associadas à prestação deste serviço por parte da Associação Académica naquilo que é a ligação entre Braga e Guimarães. É uma resposta que pode deixar de fazer sentido precisamente pelas dificuldades acrescidas que trazem à tesouraria da associação?
Não é pelas dificuldades acrescidas que trazem à tesouraria da associação que pode deixar de fazer sentido. É de facto, primeiro, perceber o contexto. Porque é que nós temos o serviço de transporte para Guimarães? Porque de facto nós temos milhares de estudantes que todos os dias fazem este percurso entre o campus de Azurém e o campus de Gualtar, e as opções públicas e privadas que existiam até então eram opções com elevados custos para as famílias e para os nossos estudantes, e portanto a Associação Académica e também a própria Universidade, porque é algo que é feito em conjunto e apoiado pela Universidade do Minho, decidiram já há alguns anos adquirir um autocarro contratar uma, subcontratar uma empresa e termos este serviço especializado para os estudantes da nossa, estudantes e para toda a comunidade, na verdade, da Universidade do Minho, não deixando para trás a nossa luta e reivindicação para que de facto exista um serviço público que responda às necessidades dos estudantes a preços também eles sociais. Até então, quem fazia isto, não é, um preço social, era a Associação Académica em conjunto com a Universidade. E felizmente, após anos e anos desta reivindicação, vemos o Passo 23 a ser criado. Infelizmente, o Passo 23 é apenas para estudantes com menos de 23 anos, mas a verdade é que vem de facto responder à nossa reivindicação. Não na sua totalidade, porque é só até aos 23 anos, mas é exatamente isto que nós queríamos e era exatamente isto que nós ambicionávamos. E portanto, a partir do momento então que nós temos este Passo 23, nós vemos uma redução bastante grande na adesão ao nosso serviço de transportes, que é isso que se quer, portanto, não é? É transporte que é gratuito, o nosso era um preço social, claro que os estudantes vão escolher o preço gratuito. Portanto, nós estamos, por um lado, altamente contentes com esta nova medida. Por outro lado, em sede da RGA, na última RGA, também tendo em consideração os resultados, que são um bocadinho mais negativos do que nos últimos anos, porque nós vemos essa fuga de estudantes para o serviço público, que é agora comparticipado pelo Passo 23, e questionamos-nos se, de facto, faz sentido continuarmos a ter esse serviço de transportes. Será provavelmente uma discussão para o próximo ano, mas que de facto este ano estamos a refletir sobre isso e levantar essa questão.
O subfinanciamento crónico das universidades é conhecido. Recentemente o próprio reitor da Universidade do Minho disse numa entrevista à Rumo que as contas da universidade estão a melhorar, mas o Minho continua sem mais residências, com uma resposta insuficiente para os estudantes deslocados, que muitas vezes optam também por viagens diárias de autocarro ou de comboio, porque não têm como pagar um alojamento próximo da universidade, seja em Braga ou em Guimarães, por força dos preços praticados no privado. Estes esforços diários dos alunos não podem também colocar em risco o próprio sucesso académico?
Sim, claro que sim. Quando nós falamos das dificuldades de frequência no ensino superior, ou seja, questões de alojamento, de transporte, de alimentação, dos próprios materiais que são necessários termos, às vezes até do alojamento duplamente, quando falamos de cursos que têm estágios noutras cidades e, portanto, estudantes têm que ter um alojamento na cidade onde estudam, mais onde estão a estagiar, e questões também, por exemplo, de saúde mental, da sede, que também temos falado nos últimos anos, tudo isto coloca em causa o sucesso académico de um estudante, que não é só dependente daquilo que é também as metodologias de ensino e de avaliação, que é também toda uma outra discussão, a inovação dos métodos pedagógicos, mas essas questões à volta da sua vida influenciam muito o sucesso académico, e nós temos verificado isso, e não só dos estudantes nacionais, mas também às vezes em especial os estudantes internacionais, os estudantes com necessidades educativas específicas, que às vezes ainda mais dificuldades têm no sucesso académico por estes motivos.
Temos ainda esta semana a formalização do acordo para a construção da residência universitária na Fábrica Confiança. É um passo decisivo, mas que não evita problemas que se sentem nos dias que correm.
É um passo decisivo, um passo importante que nos estava a preocupar. Estávamos seriamente preocupados que estas 700 camas não iam acontecer. E essas 700 novas camas são muito importantes por vários motivos. O primeiro é aquilo que nós já falamos, a falta de alojamento que existe nas cidades, quer de Braga, quer de Guimarães, aqui em especial em Braga, e esta residência vem ajudar a isso. Em segundo lugar, a necessidade de reabilitar as residências atuais e haver também um sítio onde podemos deslocar os estudantes durante esses processos, essas obras de reabilitação. E por outro lado, no verão, quando não há tantos estudantes, a Universidade de Minho, a Associação Académica, tem a tradição de acolher competições e eventos internacionais, e quando nós também não temos espaço para esses estudantes atletas ficarem, também não nos permite continuar a ter o trabalho excelente que nós temos a nível desportivo. E portanto são, assim, em geral estes três principais motivos que dão essa importância a estas 70 novas camas, e estamos muito contentes que, de facto, de ouvir esta notícia de que de facto vão acontecer.
ou mesmo em Guimarães com a residência de Santa Luzia.
Exatamente, exatamente o mesmo. A residência de Santa Luzia sempre nos disseram que estava no bom caminho, não nos preocupa assim tanto, mas a importância é a mesma.
Consideras também que o movimento estudantil fez, no fundo, aquilo que era suficiente para denunciar publicamente este flagelo relacionado com o déficit de camas a preços controlados?
Sim, o movimento estudantil já há anos e anos que vem falar deste problema do alojamento estudantil. Nos últimos anos ainda mais se intensificou, nós podemos dizer, nós avisamos. O PNAES é uma prova clara de como algo foi tentado fazer, mas que não foi bem sucedido. O PRR foi a nossa oportunidade de agora sim, de facto, conseguirmos concretizar essas necessidades. Só que depois surgiu este grande problema, que não foi um problema só aqui em Braga, foi um problema a nível nacional, que era estas dificuldades nos concursos públicos e no encontro também noutros casos de empresas de construção disponíveis e tudo mais, que colocava mesmo em causa a concretização destes projetos. E portanto, nós também nos juntamos todos quando verificamos que isto estava a acontecer, e também foi com muita satisfação que também vimos o próprio Ministério a dizer que vinha fazer um despacho para que estes processos jurídicos fossem resolvidos. Ainda mais contentes ficamos que de facto não foi necessário depois isso tudo para se resolver o problema.
Mas quando olhamos para aquilo que é o panorama de renovação de residências universitárias, de construção de novas residências universitárias, todas elas têm o PRR associado. Se não existisse o PRR, o que é que poderia estar aqui em causa?
Sim, todas elas têm o PR associado, exceto algumas que já estavam a ser construídas no âmito do PNAES.
E no caso de Braga, não é?
Sim. E que depois, apesar de tudo, estavam sobre o PNAES, mas depois também contaram para o PRR, algo aqui também algo suspeito e duvidoso, mas aqui o que interessa de facto é que isto se está a concretizar. Nós, acho que os portugueses somos um bocadinho essa característica, que é fazer as coisas quando existe financiamento externo para isso, isso também é um problema, porque quando nós falamos, uma pergunta que é muito feita, é suficiente? Estas camas vão ser suficientes? E a minha resposta é, eu acho que não. E acho que não porque isto é um problema, já há muitos anos, que não vai ser de um ano para o outro, com uma só residência, que apesar de serem muitas camas, não são suficientes, que nós vamos resolver. De facto, a mesma coisa com a reabilitação, não faz sentido que durante 40 anos não houvesse uma grande manutenção nas residências. Claro que depois temos que atingir um limite, e é só quando atingimos esse limite que nós vamos resolver, e não pode ser. Deve ser algo que é feito ao longo dos anos para nunca chegarmos a onde chegamos hoje.
A atual sede da Associação Académica da Universidade de Minha Braga também já atingiu o limite.
Sim.
As condições, como sabemos, deste equipamento estão aquém daquilo que é desejável, e vocês, enquanto dirigentes, sentem isso na pele todos os dias, assim como, sobretudo, aquilo que são também os grupos culturais. Esperas ainda lançar a primeira pedra da futura sede da Associação Académica no campus de Gualtar enquanto presidente?
A nossa sede também é uma outra preocupação, e foi durante estes últimos 2 anos como presidente. Pouco podemos fazer naquela que é a nossa sede atual, na Dom Pedro V, sabendo que nós vamos partir para a construção de uma nova. E de facto também foi muito o trabalho que nós fizemos para conseguir andar com o projeto da nova sede. É com grande satisfação que o projeto de execução, como também já tive a oportunidade de dizer aqui na Rádio Universitária, que o projeto de execução está quase pronto. Esperamos, no nosso aniversário, no dia 21 de dezembro, podermos, o aniversário é dia 19, mas as celebrações serão no dia 21 de dezembro, podermos mostrar e apresentar a toda a gente aquilo que vai ser então o projeto de execução, para no próximo ano se poder avançar com o concurso público e, quem sabe, lançar a primeira pedra de acordo e dependendo com aquilo, com o tempo que demorar o concurso público. E portanto foi um trabalho intenso que nós tivemos e muito regular, e que esperamos mesmo então ver este projeto finalmente a ser concretizado, que é o sonho de muitas direções da Associação Académica e de grupos culturais e todos os estudantes.
No início desta entrevista falávamos da ligação dos estudantes à própria Associação Académica, à sua participação. O que é que achas que pode mudar com uma sede dentro do campus do Gualtar?
uma sede dentro do campus do Altar é termos um ponto de encontro de todos os estudantes. O nosso campus em Gualtar é constituído por diferentes polos, diferentes escolas espalhadas por um terreno bastante alargado, e aquilo que nós queremos estar, e sempre quisermos estar no coração do campus, e sermos um ponto de encontro onde os estudantes, nas suas pausas de aulas, nas suas pausas de estudo, ou até para estudar, se encontrem na nossa sede, que saibam que nós estamos sempre lá disponíveis para eles, a trabalhar para eles, e que eles podem trabalhar connosco. Vai ser muito facilitada essa ideia, essa partilha e essas informações daquilo que nós fazemos, estando no centro do campus, sendo um sítio onde os estudantes vão diariamente, quer seja pelo bar académico, quer seja conhecer os grupos culturais, quer seja ter atividades nesse edifício. Acho que vai ser muito importante e muito bom para a sessão académica, para todos os estudantes e, portanto, para a universidade.
Em Guimarães, no campus de Azurém, já acolhe uma sede da Associação Académica há muitos anos, foi alvo de uma intervenção recente. A resposta passou também a centrar-se, de certa forma, naquilo que é um espaço de estudo para os estudantes de Guimarães. Como é que tem corrido?
Tem corrido bem. Portanto, nós abrimos em setembro, início ano letivo. No início ainda não tínhamos muitos estudantes, ainda estavam a conhecer, também ainda estavam no início das aulas, e no início das aulas também não pede muito estudo ainda, mas agora que já estamos também numa altura de testes e de exames, já vemos a sede já com estudantes a estudar, a fazer trabalhos de grupo, para além de ser utilizada apenas como bar académico e como espaço de trabalho para a direção, é muito bom ver a sede com estudantes, que é para isso que nós fizemos essa reabilitação.
Margarida, a representatividade dos estudantes nos diferentes órgãos de governo da própria universidade foi sendo falada, nomeadamente no Conselho Geral, e a ideia passa até por concluir uma revisão dos estatutos no ano de 2025. O que é que, na voz dos estudantes, deve mudar e qual é que deve ser precisamente o papel, se deve ou não ser reforçado naquilo que é esta representatividade na academia?
Antes de mais, espero ver a revisão dos estatutos finalizada ainda este ano, em 2024. Vamos ver se será possível, mas acredito que todos os conselheiros e conselheiras estão motivadas e altamente motivadas para isso. O novo presidente do Conselho Geral também o está e também o disse na sua tomada de posse no último Conselho Geral, e é com grande satisfação que o vemos. E foi também com grande satisfação que vimos o novo presidente do Conselho Geral dizer, de facto, e defender os estudantes, a importância dos estudantes, o papel dos estudantes e a importância da sua grande representatividade num órgão tão importante como o Conselho Geral, não só, mas aqui especialmente o Conselho Geral. E, portanto, a nível dos estatutos, da revisão dos estatutos da Universidade, como também a nível do RGES, que foi um trabalho intenso e extenso que tivemos em 2023 e que infelizmente ainda não vimos resultados, mas que nós, a Associação Académica, teve altamente presente e participativa, esperamos ver de facto um aumento da representatividade. Nós estudantes somos 22 mil, somos a grande, grande, grande maioria da comunidade, das pessoas dentro da comunidade da comunidade da Universidade. E, portanto, faz todo sentido nós termos uma maior representatividade. Eu também, como conselheira, aqui não só apresentação académica, mas também como conselheira, verifico muitas vezes como há muitos mais docentes, investigadores, às vezes a discussão tende mais para aquelas que são as necessidades, as dificuldades desse grupo, e como nós somos menos, não se sente às vezes tanto a nossa voz, e é aquilo que nos 50 anos de 25 de Abril se fala, né? Que nós temos voz, é verdade, nós estamos presentes, mas às vezes falta sermos ouvidos, e portanto acho que essa maior representatividade de facto nos ia permitir que fôssemos mais ouvidos.
Margarida, consideras que este mandato decorreu dentro das expectativas? Ele ainda não acabou, ainda falta sensivelmente pouco mais de um mês. Que avaliação é que fazes, sabendo que estamos aqui a falar também de uma avaliação em causa própria? Consideras que grande parte daquilo que pretendias fazer enquanto dirigente foi possível?
Sim, eu acho que sim. Em geral, nós entramos neste novo desafio com uma ideia, com um projeto que era aproximar a academia, e nós queríamos aproximar a academia, como também já tive a oportunidade de dizer, a todos os níveis, naquilo que é aproximar a academia com os nossos estudantes. Criámos um novo cargo da gestão de serviços para procurarmos olhar para o nosso serviço e como é que eles poderiam se adequar mais aos nossos estudantes. Infelizmente não conseguimos trabalhar em todos os serviços e promovê-los da forma que queríamos, mas acho que conseguimos fazer esse plano estratégico que pode ser depois utilizado no próximo ano. Conseguimos, por exemplo, também ir em encontro a necessidades como a venda de tricórnios. Conseguimos encontrar uma alternativa mais em conta este ano. Por facto, há 5 anos atrás um tricórnio da imposição de insígnias custava 20 euros, estes anos passou para 30, 35, quase 40 euros, e nós conseguimos trabalhar para encontrar uma alternativa mais em conta, com uma qualidade diferente, com a utilização de tecidos diferentes, mas conseguimos fazer com os estudantes também, no sentido de aumentar a participação, em que nós verificamos que nós já temos núcleos de estudantes, mas queremos capacitar ainda mais, e foi assim que o fizemos. Temos os grupos culturais, faltam-nos também associações que trabalhem a cultura noutra forma que não só a música. E por isso também abrimos a criação de clubes de diversos tipos, mais culturais, por exemplo, clube de leitura, clube de pintura, para promover uma maior participação de estudantes e ter uma maior diversidade naquilo que os estudantes podem fazer na sua passagem pelo ensino superior. Procuramos também aproximar-nos dos antigos dirigentes para a troca de experiências, para também o networking, que é importante para aquilo que é o futuro da própria associação académica, e portanto criamos aqui encontros, convívios de antigos dirigentes, que também penso que é importante. Também quisemos aproximar daquilo que é a política nacional e do movimento nacional. No meu primeiro mandato, na minha primeira RGA, saímos do ENDA e saímos com o compromisso de que íamos continuar a trabalhar juntamente com o Movimento Nacional aquilo que são as nossas necessidades, as nossas soluções, e que, acima de tudo, íamos trabalhar para voltar ao ENDA. E foi exatamente isso que fizemos. Conseguimos alterar o modelo de voto. Não era o ideal aquilo que nós queríamos, mas foi aquilo que foi consensual e negociado, que acho que também é importante. Conseguimos também ter lugar e ser eleitos para o Conselho Consultivo da Juventude e da PDJ, e portanto isso também algo muito importante. Aproximar a academia também junto da cidade, e foram muitos até os eventos que fomos convidados, que demonstram de facto o trabalho que fizemos foi importante e teve impacto na cidade, quer seja o trabalho a nível social com os nossos projetos de voluntariado, quer seja a nível do empreendedorismo, quer seja a nível desportivo. Acabamos mesmo por mesmo na Comissão Municipal da Juventude, no Conselho Municipal da Juventude, e todo esse trabalho que também se demonstra, por exemplo, com o ter sido convidada para a Assembleia Municipal no 25 de Abril, acho que mostra também essa relevância. Também agora com a medalha de prata, que é também algo que me honra muito, e acho que demonstra que de facto o trabalho que fizemos na cidade foi também importante. Pronto, acho que não conseguimos fazer tudo, acho que muitas coisas também queríamos fazer, não fizemos, porque este ano acho que também foi marcado muito por dificuldades financeiras, quando os quer seja porque a própria universidade, e foi partilhando isso em muitos dos discursos e eventos da associação académica, que a própria universidade e a associação social queriam até reduzir o apoio que dão à associação académica, e quando se quer reduzir e nem sequer se mantém, a redução ainda é maior, não é? Portanto, se o apoio se mantiver face à inflação, já há uma redução. Quando ainda querem reduzir, ainda mais dificuldades temos. E depois, por outro lado, também houve um conjunto de questões, que às vezes nós estudantes temos muitas ideias, temos muita vontade de trabalhar, mas às vezes de facto fica preso nas burocracias, fica preso na delegação de competências, fica preso nisto tudo, e acho que é algo que no futuro a universidade tem de facto de melhorar, que é percebendo qual é que é a importância dos estudantes, percebe-se que se têm ideias, querem concretizar, e que deve haver todos os mecanismos para que os estudantes as concretizam, e não limitações e não dificuldades que sentimos algumas vezes. Mas apesar disto tudo, acho que em geral foi um bom ano. É sempre um projeto inacabado, mas estou bastante contente com os resultados.
Ainda faltam pelo menos mais dois discursos para ouvirmos da Margarida Zeias enquanto Presidente da Associação Académica. O próximo já no dia 21 de dezembro com o aniversário da associação e depois também na tomada de posse da futura direção. Margarida, terminamos esta conversa a falar de futuro e a falar de um tema também que se pode conjugar com aquilo que é a tua experiência pessoal, com a experiência de muitos outros estudantes universitários. Fazem um percurso académico com a expectativa de entrarem no mercado de trabalho, de terem bons salários. És estudante de medicina, aliás, concluíste já a licenciatura, já estás a fazer o mestrado. Como é que olhas para o futuro profissional também, se é que estará ou não relacionado com aquilo que é a tua experiência académica? Como é que olhas para esse futuro, sabendo que há tanta gente a abandonar o nosso país à procura de melhores condições de trabalho, de um reconhecimento de trabalho e de salário muito diferente daquilo que acontece no nosso país?
Sim, eu a nível pessoal acabei por ter um percurso um bocadinho diferente. Os estudantes de medicina que entram para a medicina e entram com a ideia de que de facto vão ser médicos e que é esse o percurso que vão percorrer, mas de facto isso acho que é algo que é uma das coisas que é muito gira no associativismo e que eu vejo muito isso nos meus colegas que participam na associação académica e noutros núcleos, que é permite-nos conhecer outras realidades, permite-nos conhecer outros estudantes de outros cursos e perceber também como as diferentes áreas podem estar relacionadas e podem estar interligadas, e tendo acabado a licenciatura e o mestrado em medicina, estou agora em gestão em saúde, porque de facto estou aqui a juntar as duas áreas, aquela que foi o meu curso base, a minha área base durante o meu percurso no ensino superior, e aquilo que foi o meu extracurricular e o meu part-time na associação académica, que foi a gestão. E portanto estou a juntar aqui as duas áreas e acho que é algo que também o associativismo me trouxe. Relativamente ao futuro, a nível pessoal também, em medicina vejo muitos colegas meus e cada vez mais colegas meus a querer emigrar, a nem sequer querer fazer aqui a especialidade em Portugal, e vejo também isto a acontecer noutras áreas de estudo. E isto preocupa-me, claro, a mim pessoalmente e também à associação académica, é algo que nós também temos vindo a trabalhar, não só porque é conhecimento que está a sair do nosso país, é investimento que também não está a ter
o retorno,
mas mais do que isso, mais do que os números, não é? Das exportações e do investimento, acho que é também a frustração, a tristeza que os jovens sentem de não poder ficar no seu país ou não sentirem que podem ficar no seu país com as mesmas condições, com os salários, a qualidade de vida, e que têm de sair. E, portanto, é algo que nós também tentamos combater e trazer quando nós falamos também a nível de carreiras e de empreendedorismo.
Mas não teremos uma Margarida Isaías a sair do país?
Para já não, lá está, nunca foi uma vontade minha sair do país, e é por isso que considero de facto que mais do que os números do conhecimento a sair, do investimento que não está a ter retorno, é de facto esta frustração, essa tristeza que muitos estudantes sentem por terem de sair. Claro que há muitos que querem e depois também voltam, e esse retorno até às vezes até é muito positivo, mas ainda mais pena dá quando os estudantes de facto, os jovens, não querem e são obrigados a fazê-lo.
Margarida, muito obrigada. Foi então a entrevista com a Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Margarida Isaías, para ouvir também agora, a partir de agora, em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado ou convidada. Até lá.